Capítulo 23. Motivos da recidiva do câncer. Pergunta. Podereis informar-nos como se produz a nova incursão cancerígena nos tecidos sadios adjacentes aos tumores extirpados ou membros amputados? Asseguram certos médicos que basta o ingresso de algumas células cancerosas na circulação dos tecidos circunvizinhos para que então se manifeste novamente o câncer. É assim mesmo? Ramatiz. Embora tenhamos subordinado algumas vezes estas considerações à disciplina da etiologia, patologia e terapêutica médicas do vosso mundo, desejamos frisar que o nosso principal objetivo ainda é o de examinarmos a parte kármica e psíquica do câncer, insistindo em vos dizer que a sua cura definitiva só é possível pela integração absoluta do homem aos postulados crísticos da vida espiritual. Consequentemente, não podemos defender qualquer tese de contribuição acadêmica para a cura definitiva do câncer e que se situe sob as exigências das minúcias da nomenclatura médica, porquanto o próprio médium que recepciona o nosso pensamento não é médico e sua faculdade é intuitiva, bastando-nos que já explique razoavelmente a ação da lei kármica disciplinando a manifestação cancerígena. O câncer, embora não se possa provar o seu contágio frontal entre os seres humanos, sob visível observação de laboratório, é capaz de ser transplantado ou contagiar o mesmo hospedeiro que já o manifestara anteriormente. É por isso que alguns cancerologistas argumentam não ser conveniente praticar-se qualquer incisão cirúrgica nos neoplasmas, nem mesmo no caso da biópsia, para comprovar-se o diagnóstico de sua malignidade, pois asseguram que as células cancerosas podem se irritar, propagando-se morbosamente pelo organismo do paciente. No entanto, sabemos que a recidiva da rebelião celular só se efetua quando também continua a alimentação mórbida oculta, no perispírito, pois a energia letal mínima que algumas células físicas possam carregar no seu núcleo e afetar a intimidade dos tecidos sadios circunvizinhos ou à distância não é suficiente para produzir novo foco cancerígeno secundário. Neste caso, é o próprio indivíduo, que ainda se encontra contaminado astralmente, que nutre o terreno mórbido para o novo surto de câncer. As criaturas que já estão isentas de qualquer resíduo mórbido não são capazes de nutrir o terreno para novos neoplasmas malignos e nem serão contagiadas, mesmo quando forem inoculadas com o conteúdo de qualquer tumor cancerígeno. Também não existe uma hereditariedade de pais para filhos no sentido específico de transmissão física dos genes mórbidos do câncer, mas às vezes pode acontecer que participem da mesma família descendentes consanguíneos com muita afinidade psíquica e também eletivos para o mesmo tipo de doenças. O cancerologista, então, se surpreende quando, ao estudar os ascendentes biológicos hereditários do canceroso, comprova que um dos seus progenitores sucumbiu de câncer, e que então lhe fortalece a convicção de existir a transmissibilidade infecciosa sob as leis físicas. Em geral, as células cancerígenas não transportam vírus astrais suficientes para desencadear outra ação infecciosa quando se transferem pela via sanguínea ou linfática, após a operação ou radioterapia. Na verdade, é o mesmo agente oculto ou elemental primário subvertido, causador da primeira tumefação, que atualmente no mundo astral desce da contextura do perispírito e, através do duplo etérico, converge para a carne e provoca a recidiva, assim que se lhe oferece nova oportunidade mórbida. O câncer só estaciona ou se extingue no seu curso destruidor quando também haja se esgotado totalmente para o corpo físico o conteúdo tóxico astralino, ou volatilizado do perispírito por força mental de alto nível espiritual. Desde que haja sido vertido todo o veneno psíquico para a carne, o cirurgião, ao extirpar um órgão ou membro contaminado, também elimina com a tumoração a derradeira carga mórbida oculta, desaparecendo assim qualquer probabilidade de recidiva cancerígena.